Eu anunciei ontem aqui na programação que a gente traria um assunto bem importante para destaque aí na programação de hoje, para debate, para conversar, e o ouvinte vai poder participar também através do WhatsApp 98805-0097. Eu estou recebendo a turma da Unicep aqui, o Itamar Vodzik, também a Fernanda Biavarize, que é psicóloga, né? Para a gente falar um pouco sobre um assunto bem importante, que é o suicídio. Muita gente não gosta de tocar nesse assunto, não gosta de falar nesse assunto, mas vários profissionais de renome afirmam, né, em seus estudos, em seus trabalhos, que é preciso falar sobre o assunto, né? Porque é um assunto que está em evidência. Aqui na região a gente não noticia, claro, a gente não dá divulgação, não abre o espaço nem para o sensacionalismo, nem para a notícia do suicídio, porque já é uma situação adversa, a questão propriamente até da criminalidade, né? Embora seja um assunto que desperte o interesse de muita gente, algumas pessoas até cobrem que a Rádio Onda Sul divulgue os suicídios que acontecem na região, mas não faz parte da nossa política. Porém, falar sobre o tema é mais do que necessário. Bom, professor Itamar, seja bem-vindo inicialmente, obrigado por nos atender e até por sugerir essa pauta. O professor Itamar nos procurou também, achando importante a gente falar sobre esse assunto, porque a nível de região os números são preocupantes. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos amigos, ouvintes. Que bom estarmos aqui mais uma vez, né? Talvez hoje não falando tanto da Unicep, mas de uma responsabilidade social. É assim que nós encaramos esse assunto, nos preocupa por vários motivos. Primeiro porque o público-alvo mais atingido que nos preocupa nesse momento são jovens, e nós nos debruçamos sobre entender um pouco mais sobre esse processo, e ao entender, nada mais justo do que dividirmos isso com a comunidade. A Unicep é a sudoestina. Os problemas que nós estamos observando têm uma incidência muito grande aqui na nossa região, e por esse motivo, principalmente, nós queremos dividir, compartilhar. Acho que o momento é oportuno para compartilharmos conhecimentos, né? Então, isso é o que justifica a preocupação e a nossa vinda nessa manhã.
Bom, Fernanda Biavarize, psicóloga, está com a gente aqui para enriquecer também esse nosso bate-papo, essa nossa discussão. As pessoas entram numa situação como essa por falta de ajuda, por falta de informação, ou as pessoas hoje, mesmo tendo acesso, às vezes é um problema maior do que a gente imagina? Bom dia.
Bom dia a todos. Então, a gente percebe que o ser humano, ele procura totalmente a felicidade. Porém, a gente não pode procurar totalmente a felicidade, a gente tem problemas. O certo é aprender a enfrentar esses problemas. Conseguir modos de enfrentamento, né? Isso é muito importante. Porém, cabe ao ser humano perceber como eu vou enfrentar esse problema. E como nós vamos enfrentar? Procurando sempre cuidar da nossa saúde mental.
Bom, nesse período de pandemia, isolamento e tudo mais, a gente percebe que saúde mental é uma coisa que fica em xeque, né?
Sim, com certeza. Porque agora é um momento atípico que nós estamos vivendo, né? Então vem a insegurança, o sentimento de vulnerabilidade, a instabilidade financeira, que é algo que está nos preocupando muito, né? A ansiedade, e aí, decorrente, vem os gatilhos emocionais.
Bom, professor Itamar, até no âmbito, assim, falando um pouquinho de idade, o que a gente observa é que jovens, e aí até um público de vocês, acadêmicos, muitas vezes, né, que estariam aí em plena idade para produção, para aprendizado, a gente percebe que esse grupo, assim, faz parte de um grande grupo que está, infelizmente, cometendo suicídio. Esse é um outro sinal de alerta também, né?
Acho que nós temos que partir do princípio de busca, né? Todos nós, quando paramos de buscar, alguma coisa está errada. E uma das primeiras coisas que nós buscamos ao longo da vida, mas desde o início, é a felicidade. Nós queremos estar bem. A Fernanda acabou de falar que a felicidade, ela não é a ausência da dificuldade, mas o problema de lidar com essa sensação de dificuldade que talvez aflore nesse momento e com os jovens. Por quê? Porque é o momento em que eles deveriam já demonstrar alguma possibilidade de conquista. A sociedade tem mostrado que está cada vez mais difícil conquistar. É claro que essa conquista, ela independe da vontade particular somente. Mas o início se dá dessa forma. O que nós buscamos é diferente. O que eu busco para ser feliz talvez não seja aquilo que você busca.
Uhum.
Entretanto, algo em comum existe. O quê? Essa tentativa, quando nós falamos de querer estar bem, de querer ser feliz, isso já é ensinado para nós desde os primeiros momentos. É, agora, pessoas diferentes, situações diferentes, isso tudo vai variando e a idade jovem, né, ela faz com que nós tenhamos uma consciência maior sobre aquilo que nós queremos, né? É, parece que o jovem tem mais chance de ser feliz. E aí, ao mesmo tempo, ele se dá com essa sensação de vazio. É, por quê? Porque talvez não há uma clareza nessa busca. Eu acho que aqui começa quase que uma aula de filosofia, né?
Sim.
O que é que eu quero? O que é que está por trás desses meus desejos? Eu tenho isso claro? Porque se eu não souber onde eu quero chegar, qualquer coisa que me ofereçam, eu valorizo.
Uhum.
Eu não tenho um ponto de chegada, essa referência fundamental. Então, se você me diz, olha, mas por que será que os jovens estão com uma incidência maior? Talvez porque nós perdemos, nos distanciamos de um eixo existencial do que é que vale a pena.
Uhum.
O que é que eu quero para minha vida? Isso trará felicidade? Sim, mas não necessariamente a curto prazo. Puxa, infelizmente nós estamos cada vez mais imediatistas. Nós fazemos uma ação hoje, nós queremos um resultado positivo amanhã. Se isso não acontecer, eu desanimo, eu mudo o foco, eu repenso meus valores, eu abro mão daquilo que historicamente deu certo. Uhum. Vou te dar um exemplo.
Vamos lá.
Religiosidade. Eu não estou defendendo que a religiosidade elimina os problemas psicológicos, não é isso. A psicologia é algo fundamental, é científico, nós temos que ter sim esse aparato.
Uhum.
Entretanto, justifique para mim com que argumentos um jovem, 17 anos, 20 anos, utiliza para dizer, olha, eu não preciso disso. É muito tenra a idade para nós termos certezas absolutas.
Uhum.
E daqui a pouco eu me afasto daquilo que historicamente serviu para que nós pudéssemos ter
uma base, né?
Exatamente, uma base. Porque
morte.
Aí, veja, a família, ela tem a sua fundamentação toda em bases cristãs. Por isso que eu falei, não vamos falar de igreja, logicamente, não é isso, né?
Uhum.
Mas essa
fé, né?
Base, exatamente, essa base serviu justamente para aqueles momentos que a nossa razão desconhece os uhum. motivos por que algumas coisas acontecem. E eu me tranquilizo e eu não perco essa vontade de querer acordar. Eu acho isso fundamental, né? Por que é que nós acordamos todo dia? O que é que vai me satisfazer naquele dia? Se eu não sei por que eu acordo, que frutos eu colho naquele dia? Quer dizer, qualquer coisa que acontece serve ou para eu ficar feliz 3 minutos, que é um pico de felicidade,
uhum.
mas nos próximos 3 minutos, quando essa sensação desaparecer, eu corro um sério risco. Qual? De ir para o outro extremo, que é uma sensação de vazio.
Uhum.
E aqui está o problema. Os nossos jovens, me parece, estão com uma dificuldade de entender o que é esse vazio.
Uhum.
De conseguir ficar, por exemplo, sozinhos e sentir prazer. De conseguir dialogar consigo mesmo. Nas salas de aula, nós temos não somente a disciplina de psicologia, aplicada, logicamente, em cada
Sim.
curso, mas também um atendimento psicológico dentro da Unicep, que ajuda. Mas nós sempre afirmamos que se eu, profissional, jovem ou não, ou também não profissional, não fizer a minha parte, não há psicólogo, psiquiatra que possa resolver.
Não há profissional.
Não, né? não há. O nosso desejo é que as indústrias citalopram, falissem, né? Uhum. Quebrassem, porque não... Nós temos condição e energia interna desde que...
Suficiente,
desde que saibamos ativar. E esses jovens estão com essa dificuldade. Encontrar prazer, sinônimo de felicidade,
uhum.
onde? De forma segura. A filosofia que anda junto com a psicologia, ela quer evitar os extremos, né? Uhum. Desde a filosofia antiga, lá de Aristóteles, sim, até a medieval, que é um pouco mais cristã, né? Com Agostinho. Vai nos ensinar mais ou menos o seguinte: o excesso de remédio te mata, faz mal, te prejudica tanto quanto a falta dele. Ou seja, é muito arriscado nós vivermos nos extremos. O que que é viver fora do extremo? É ser equilibrado, é viver a justa medida, esse meio paz, termo, né? Isso, esse meio termo, ele não nos deixa mornos, não é isso, não. Ele nos deixa mais inteligentes para entender que se eu tenho uma dificuldade hoje, mas se o meu objetivo é a longo prazo, eu não reclamo da dificuldade. Eu uso disso para chegar onde eu quero chegar. Exemplos? Vamos lá. Os alunos, por exemplo, que nesse momento estão com aulas remotas. Quantos e quantos reclamando da situação? Não é algo individual, é algo coletivo. Se eu consigo enxergar o meu objetivo, por exemplo, o ensino médio. Se eu consigo enxergar o meu objetivo, que é aquele de ter uma aprovação em vestibular, de ano que vem estar numa instituição de ensino superior, eu paro de reclamar e estudo mais. Uhum. Porque os meus olhos estão focados lá no 2021. Agora faço o quê? Estudo e respeito as regras sanitárias. Ou seja, sim, eu saio da minha individualidade, repenso as minhas ações, respeito o todo, ou seja, o coletivo, e não reclamo, porque a reclamação é um dos primeiros indícios de insatisfação, e se eu começo a conviver só com insatisfação, daqui a pouco eu fico mal-humorado, e mal-humorado atrai mal-humorados. Daqui a pouco eu tenho uma... Exatamente, eu estou cercado de pessoas que não têm, ao longo do dia, um assunto sequer para comemorar. Nós preferimos... Quando estamos numa situação depressiva, deprimente, uhum, sem entusiasmo, sabe o que significa a palavra entusiasmo? Do grego entheos, ou seja, cheio de Deus. Está parecendo uma catequese, né? Não, mas não é essa a intenção.
Dá para perceber que as duas coisas andam alinhadas, né?
Porque fé, se religião, eu estou cheio de Deus, uhum, entendemos Deus aqui de todas as maneiras possíveis, né? Quem uhum não crê nele, mas numa outra energia que seja positiva, eu não tenho espaço para estas sensações deprimentes, depressivas. Eu fujo disso à medida que eu sei o que quero e vou me abastecendo de um combustível que pode ser esse entusiasmo. Mas vamos pegar um exemplo mais simples. Nós estamos numa sociedade capitalista, nós sabemos que quando não nascemos numa classe social adequada, nós buscamos, através do trabalho, chegar até ela.
Sim.
O excesso de trabalho, vamos fazer uma associação de trabalho e família. O excesso de trabalho é possível te fazer perder a família. Se você focar somente nele. Na mesma proporção, na mesma medida, a falta dele também prejudica. A família padece, carece. Nesse momento também nós conseguimos ver isso, infelizmente, com uma clareza maior, né? Muitas pessoas tendo sua jornada reduzida ou, infelizmente, perderam o emprego. Então, veja, tanto o excesso quanto a falta...
Fazem mal.
Fazem mal. Uhum. Então, o momento, já que estamos isolados, eu sempre digo isolados, mas não sozinhos, para quem não gosta de conviver sozinho com a solidão, porque tem muita gente também que, sim, opta por isso. São tantas e tantas terapias que nós temos hoje, ganhando corpo até para que a pessoa se reencontre. Agora, se reencontrar significa nós já havíamos nos encontrado em outro momento.
E nos perdemos.
Nos perdemos, exatamente. Nos perdemos em algum momento da evolução. E agora precisamos reencontrar essa vontade de viver. Ou seja, é um problema existencial. E a fase é do R mesmo, né? É de reinventar, é ressignificar, renovar e assim por diante. Então, ao invés de nós ficarmos apreensivos, medrosos com tudo o que está por vir, perguntando se é sensacionalismo, se é realidade. Que tal nós voltarmos a atenção à saúde mental?
Eu acho que nunca a sociedade propôs tanto tempo para as pessoas se reinventarem. Eu acho que nunca a sociedade, o meio em que a gente vive, do trabalho, do estudo, da família, deu tanto tempo para a gente, né, doutora, se reinventar e pensar na própria vida, né?
Então, entra muito o autocuidado, né?
Uhum.
Acabamos nos esquecendo de cuidar de si mesmos. E agora é um momento muito importante para entrar o autocuidado, o autoconhecimento, né?
Uhum.
As pessoas estão se descobrindo, estão se conhecendo um pouco mais. E às vezes isso pode ser assustador. Não aproveitar a sua própria companhia. Eu não saber viver sozinha, né?
Sim.
Por isso é tão importante a saúde mental. A terapia em si faz com que isso aconteça.
Uhum.
Faz com que aprenda a ter um autocuidado, um autoconhecimento. Eu me conhecer, eu saber as minhas vontades, eu saber a minha perspectiva do futuro, né? E os jovens, então, eles estão se vendo com essa falta de perspectiva. Não sabem o que acontece amanhã.
E até o professor citou um ponto bem interessante, que é a questão do imediatismo, né? Hoje em dia, mais do que nunca, se quer para hoje. Eu acho que dá pra gente entrar numa questão aí, que é a rede social também. Eu acho que a rede social, ela cobra ainda mais o imediatismo, né? Se eu postei uma foto e ela não teve tantas curtidas, já é um problema para muita gente, né?
Com certeza. E a gente só mostra nas redes sociais o que a gente realmente quer, né?
Uhum.
E isso às vezes gera frustração no outro. Eu vejo que o outro tá feliz, mas a minha vida não está tão bem assim. E então, a rede social às vezes também pode não ser muito saudável se eu não estiver com a minha saúde mental em dia.
Me perdoe interromper, mas quem é que garante que aquilo que foi postado,
publicado,
é real? E aí nós passamos a acreditar numa vida que não é verdadeira. Isso é preocupante.
Tentamos buscar algo que alguém demonstrou que também não existe, né?
No final disso tudo, nós podemos concluir que esse medo da solidão, de ficar sozinho, se justifica talvez porque eu não gosto de conviver comigo e sou insatisfeito. Em grau moderado, a insatisfação é interessante. Eu melhoro, eu evoluo ao longo da vida, eu sempre sou insatisfeito. Agora, disso até ser algo patológico, no sentido de fazer com que eu não saiba conviver comigo, isso precisa ser, precisa buscar ajuda. Eu acho que um dos passos interessantes é esse também. Eu tenho medo do desconhecido. Se eu não me conheço suficientemente, eu não gosto de conviver comigo. Exemplo, nós temos medo da morte, por exemplo. Por quê? Porque ainda permanece desconhecida. Que processo é esse? Será salutar? É pouco provável, não tenho respostas, então eu evito. Nós não gostamos sequer de discutir sobre esse assunto. As pessoas que, logo no início comentávamos sobre isso, mas a região aqui tem uma incidência grande de jovens que cometem suicídio. O que é que acontece? Puxa, é um grito quase de desespero, de não querer viver naquele estado emocional, às vezes levados pelo financeiro,
levado da morte, do que continuar vivendo dessa maneira.
Infelizmente, o que eles querem de fato é não continuar naquele estágio. É crer que é possível melhorar, mas ele não vê solução imediata.
Agora, professores, eu deixo até aberto para a gente discutir em forma de debate mesmo, como a gente está fazendo, porque tem muita gente que percebe que está passando por uma situação delicada, que está num momento difícil, mas tem pessoas que não conseguem perceber que o caminho que elas estão tomando é um caminho que vai terminar com o suicídio, algo nesse sentido. Quando que a pessoa deve acender um alerta nela mesma? Quando que ela deve começar a se preocupar? Poxa, se eu continuar desse jeito, eu vou ter daqui a pouco um triste fim.
Então, né, a gente entra ali no suicídio. O suicídio, na verdade, o que é? É tentar acabar com o problema, com a dor que a gente sente. Não querendo acabar com a vida, mas sim com o problema. Não conseguindo ver outras possibilidades de resolução dele, né? Então, essa diminuição de autocuidado, entrar alimentação inadequada, a higiene, o isolamento social muito grande. Por exemplo, estou ficando só no quarto, não quero me socializar com os meus familiares, com meus amigos. Mudanças bruscas do humor. Uma pessoa muito introvertida pode ficar extrovertida. Ou uma pessoa muito extrovertida pode ficar introvertida também. O abuso de drogas, né? Sendo eles ilícitos ou lícitos, né? Álcool, cigarro. E principalmente nos jovens vem crescendo muito a automutilação, né? Uhum. Se cortar, então. Isso vale de alerta. Tanto para perceber o outro e si mesmo.
Os pais hoje em dia, professora Tamar, será que estão conseguindo assimilar tanta informação? Porque assim, é inegável que as pessoas mais jovens que a gente hoje, por mais que a gente esteja informado, esteja em constante atualização, é inegável que uma criança hoje consegue, talvez, até pelo tempo, ter mais acesso à informação do que a gente. Os pais estão conseguindo ser pais, acompanhar esse processo?
A oportunidade é única. Nós acreditamos que o rosto de uma pessoa denuncia, inclusive, o seu estado emocional. Eu olho para o seu rosto e consigo imaginar algumas coisas. Por exemplo, a idade, o momento em que você está vivendo da sua vida, se ele é positivo, se ele é negativo. Por alguns motivos, nós tínhamos uma falta de tempo de convívio entre filhos e pais. E veja como eu consigo ver algo positivo dentro de tudo que está acontecendo. Essa aproximação que está acontecendo agora deveria ser suficiente para olhar no rosto, observar que há alguma coisa diferente do normal. E aí sim, em um primeiro momento, se o objetivo é sentar, vamos lembrar que até pouco tempo as pessoas não abriam mão, por exemplo, de fazer uma ao menos refeição coletiva em família. Nós perdemos isso há muito tempo. Com bons argumentos, mas perdemos isso há algum tempo na maioria das famílias. Está aí a oportunidade. Se esse jovem vai se abrir com pai, com mãe, nós não sabemos, mas a preocupação deveria sim vir do pai, porque ele é mais experiente. Ele convive desde o primeiro instante de vida desse filho. Então, estar atento, observar o que está acontecendo também depende dos pais. Eu acho que aqui não é a ideia de apontar o dedo quem é que tem culpa sobre isso, mas entender que é um problema social. No início da nossa fala eu disse, a Unicef tem a responsabilidade social de trazer à tona esse assunto. E ele é muito polêmico, nós não estamos aqui com a intenção de resolver absolutamente nada, mas
acendeu uma luz, né?
Exatamente, ficar alerta. Assim, olha, é possível sim se antecipar a uma ou outra situação. E aí faz o quê? Busca ajuda. É na conversa, o adolescente, o jovem não quer conversar, vai para o plano B. Nós precisamos ter em tudo na vida plano A, B e C. Porque senão nós não temos vontade mais de resolver os problemas quando eles surgem. E isso tem sido... Nós estamos ficando bons em resolver problemas. Observe que diariamente nós atraímos uma dezena, uma centena de problemas. Se nós não resolvermos, eles pioram. Muitos ficam excepcionais em resolver problemas dos outros. E aí quando chegar em casa, ele não quer nem pensar. Ele quer relaxar.
Entra só mais uma coisa aí. Por que que o ser humano procrastina tanto? Ele adia tanto as coisas.
Porque ele perdeu a noção que ele é o sócio maioritário da vida dele. É isso, de uma forma análoga, dá para entender muito. Por quê? Porque geralmente o que sobra na nossa vida para nós mesmos é a menor parte. E aí nós começamos a querer agradar todo mundo e nos perdemos nesse processo. Eu resolvo todos os problemas lá, educacional, lá da minha escola, enquanto aluno. Eu resolvo todos os meus problemas na empresa onde eu trabalho. Como professor, eu faço um excelente trabalho. Mas sabe por que eu faço tudo isso? Para ter menos tempo de controlar, de conviver comigo. E aí nós começamos já com uma outra característica que deve ser tratada. Tem tantas e tantas maneiras hoje, Marcelo, de desleitura. Eu acho isso sempre, vou passar a minha vida toda defendendo que é possível através de um exercício diário de leitura sobre temas variados, você oxigenar a tua existência. Porque você começa a ter novos horizontes, novos objetivos, e a falta de objetivo é que nos preocupa.
Vê assunto sobre novas perspectivas também,
os,
né?
Jovens que estão conosco lá na Unicep, eles precisam, às vezes, levar um choque de realidade para entender qual é a função social deles. Que só aquele conhecimento que é passado nas disciplinas não é suficiente para torná-lo um ser humano melhor. Ele pode sair de lá, sim, um excelente profissional. Mas a nossa preocupação não é somente essa. Quando nós falamos, a Unicep forma seres humanos integrais, significa que, além do conhecimento técnico, há, sim, uma preocupação, uma necessidade que esse jovem que entrou lá com 17, 18 anos e sai aos 22, 23, saia maduro e íntegro. Íntegro significa completo. Ele tem os conhecimentos técnicos que vai dar sequência depois com uma pós-graduação, com um mestrado, com um doutorado, mas também com as suas, com seus valores explícitos. Quanto é que eu valho? Ele precisa entender isso, porque se ele não souber quanto vale, ele pode se vender por pouco, em todos os sentidos, profissionais principalmente. Sim. Mas a preocupação nesse momento aqui é por quanto eu vendo os meus valores. Eu troco pelo quê? Por aquilo que me oferecerem? Poxa, não é por aí. Precisamos conversar sobre isso. É, e aí, conforme já comentamos, se eu tenho uma preocupação comigo e não estou bem, daqui a pouco eu atraio pessoas para próximo também, do mesmo nível, e a minha família está doente daqui a pouco.
Sim.
Que é o espaço onde nesse momento eu mais convivo. E aí buscamos ajuda, lemos, é claro que os jovens que estão lá na Unicep, eles têm um acompanhamento psicológico, a Fernanda tem ao menos 3 vezes por semana atendimentos, mas não resolve o problema do Sudoeste, né? No que nós queremos nesse momento, conforme já dissemos, é ligar esse sinal dizendo que tal conversarmos sobre isso, que tal observarmos um pouco mais as atitudes desses jovens. E a partir daí, então, buscar auxílio, buscar ajuda, falar. É, quando o Freud criou a psicanálise, a estratégia dele era falar. Vamos em um consultório e vamos conversar sobre o seu problema. Me fale. Não sou eu o profissional que vou te falar. Eu quero ouvir. É, joga isso para fora. E aí nós discutimos o assunto. É um processo muito válido historicamente, né?
Sim.
Os gregos já faziam isso.
Já
o método dialético
emoções, né?
É socrático, né? Não é atual. É, mas nós perdemos, por algum motivo nós perdemos esse hábito de falar e de ouvir, né?
Principalmente, talvez.
Eu acho que até a Fernanda pode aprofundar um pouco mais. É, a própria psicologia hoje, ela tem uma linha muito de oferecer os ouvidos e depois, sim, tecnicamente, traçar metas e rotas, né? Assim como há as rotas de fuga, também há as rotas de reencontro, né? Esse processo é fantástico, é fenomenal, né?
Bom, aproveitando, acho que esse gancho dá para ser comentado também, mas uma família onde houve um caso de suicídio, por exemplo, é uma família que precisa ser tratada também, né?
Com certeza, né? É algo que abala a todos, né? Todos os familiares e tudo mais. É claro que quando isso acontece, pois, então, cerca de 800 mil suicídios por ano, segundo a Organização
Nossa
Mundial
Senhora.
De Saúde.
Isso a nível de mundo?
Do Brasil.
Do Brasil, 800 mil suicídios por ano.
E agora, na pandemia, aumentou 32%.
Meu Deus, é muito mais do que o número de pessoas que morrem em acidentes de trânsito, por exemplo.
Né? É um número preocupante, né?
Mas é um assunto velado na maioria das situações.
Né? Ainda tem
até abrindo um parênteses para a discussão, por exemplo, veículos de comunicação. O curso de jornalismo e comunicação, por muitos longos anos, se debateu, né? Divulga-se ou não divulga-se? É ético ou não é ético divulgar suicídio? Tem veículos que divulgam, tem veículos que não divulgam. Eu, particularmente, acho que divulgar o suicídio em si não é algo que acrescenta em nada para ninguém, você divulgar que fulano, beltrano tirou a própria vida. Mas falar sobre esse assunto, eu acho que é extremamente necessário. Né?
Divulgar um suicídio pode se tornar um gatilho emocional, né, para o outro que já não está bem escutar sobre isso. Mas precisamos falar sobre a conscientização desse assunto. Falar e saber quando e como falar sobre isso, né? Então, até pensei em dar algumas dicas, né, de como ajudar essa pessoa. Uhum. Você percebeu que o outro não está bem, o que eu faço? Principalmente, como a gente falou, conversar, né, ouvir a pessoa, não minimizar o problema desse ser humano, ouvir o que ele relatar, oferecer até uma companhia para agendar um atendimento de saúde. Então, a gente tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é gratuito também, as unidades básicas de saúde, e as emergências, né, o SAMU, UPA, os hospitais, se caso tiverem emergência. E eu acho muito importante a gente divulgar sempre o Centro de Valorização à Vida, uhum, que é um serviço gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio. O número é 188. Uhum. Existem atendimentos por e-mail, ligações, chats, online. Sempre é muito importante divulgar isso, né? Porque às vezes a pessoa não tem condições financeiras, então o Brasil em si oferece muito serviço, uhum, para buscar 188. Ajuda. O serviço é 188.
Nesse serviço são profissionais da psicologia, da psiquiatria que atendem?
Sim, aham. Uhum.
Ele é um serviço 24 horas?
24 horas.
Bacana. Esse talvez é um recurso que eu imagino deve ter salvado muita gente, né?
Com certeza.
Num ato de desespero, ali ligou para um 188, né?
Também pouco divulgado, né?
Divulgado.
Eu acho que aí estaria um caminho um pouco mais fácil, ágil, né? Uhum. Até não somente para buscar a cura, mas para buscar orientação, né? Como é que a família pode, em um momento que está em uma encruzilhada, corro para onde? 188. Eu acho que isso já nos dá um norte, né? Quando a Fernanda fala em dados, é claro que pode sim, nós começarmos aqui a falar sobre suicídio e o gatilho ficar ativado, né? Mas o que nós desejamos, o que nós gostamos de divulgar é notícia boa.
Sim.
Agora, para isso, eu preciso ter vontade de estar onde eu estou e curtir aquele momento. Eu sempre digo que nós, para saber se a vida está valendo a pena, é só ver se eu quero que aquele momento dure mais um pouco. Eu não quero que ele acabe logo. Eu acho que essa sensação, ela é tão fundamental, uhum, que as pessoas que têm essa experiência não vão mais querer se afastar dela. Uhum. Se você me dissesse qual é o desejo que a Unicef tem, é que todos tenham a sensação de ser feliz para ver quanto isso é interessante, quão grandioso é diante dos problemas que também temos. Uhum. Não só como empresa, não é isso. Os seus gestores são humanos que estão lá com os mesmos problemas, mas eles atingem a todos em escala diferente. Mas nós temos sim que saber conviver. Tenho forças para fazer isso sozinho? Não. Busca ajuda.
Mas enfim, 8h53, a hora certa, manhã de sábado, estamos batendo um papo com o Itamar Vodzik, que é diretor da Unicef aqui em Francisco Beltrão, e a Fernanda Bia Avariz, que é psicóloga e professora também da Unicef. Eu quero agradecer o espaço, essa vinda de vocês, para ocupar esse espaço, porque acho que é um assunto extremamente relevante para a gente. Como o professor falou, a gente não vai resolver o problema de ninguém aqui. A gente quer acender um alerta para que as pessoas saibam que existe um problema sério por aí para os nossos jovens, né, professor?
Me veio agora uma história que ouvi há alguns dias. É uma senhora participando de um concerto, né? Uhum. E o sonho dela era ter contato com esse pianista, porque era fã incondicional e assim por diante, né? Chega para ele e diz assim: olha, eu daria a minha vida para ter o conhecimento, o dom que o senhor tem. No passo que o pianista responde para ela: eu dei a minha. Ou seja, é fácil olhar para o outro e falar assim: bah, é mais feliz do que eu, é mais bem sucedido do que eu, ele tem aquilo que eu gostaria de ter, a família é melhor, o carro é melhor, a casa é melhor, e eu querendo ser quem outra pessoa é, mas não fazendo o que a outra pessoa faz.
Para ter.
Por isso, tem que ter suor, eu sempre falo isso. a conquista, ela é valorizada quando teve uma dosagem considerável de suor até chegar a essa conquista. Então, quando nós nos damos conta que queremos ser outra pessoa, deveria vir a pergunta automática, mas o que é que eu estou fazendo para chegar lá onde ela chegou? E aí sim, aí eu começo a ter motivo para acordar de manhã, porque eu tenho que trabalhar bastante hoje, eu preciso rever as minhas economias, eu preciso rever o meu planejamento pessoal, eu preciso ver como eu estou com a minha saúde mental, se eu tenho força suficiente para correr sozinho, se eu não tiver, eu vou atrair alguém que me ajude. Uhum. Né? Eu acho que essa palavra ajuda, ela tem que estar em pauta diariamente. Nós precisamos do outro muito mais do que nós imaginamos. E eu perco parte do meu dia reclamando do outro, quando na verdade nós somos muito parecidos. Aquilo que eu reclamo, que eu julgo em você hoje, é bem provável que logo, logo eu terei a mesma atitude que você teve, porque o ser humano ele é muito parecido. Uhum. As nossas ações se assemelham. Talvez a diferença seja que o erro que você cometeu se tornou público e eu comento sobre ele, o meu ficou anônimo e aí eu escondo, né? Mas eu acho que o ser humano vive, e muitas vezes, uma falsa sensação de que tudo é velado, tudo é escondido, mas somos muito mais parecidos do que imaginamos e temos os mesmos problemas. A diferença está entre lamentar ou buscar ajuda. Acho que aqui está a chave da questão.